Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, há mais uma semana com um episódio do Spartan Cast para animar a sua segunda-feira, o pior dia da semana. E o tema de hoje é, afinal, o que é Freeletics? Por que vocês falam tanto do Freeletics? Afinal, o que é isso? Todo pessoal que manda e-mail fala desse tal de Freeletics, eu não sei o que que é. Então, para você que está se fazendo esta pergunta, o nosso tema de hoje abordará exatamente isso. Siga conosco no nosso tema principal logo após a nossa leitura de e-mails.
Spartancast.
Muito bom, espartanos e espartanas! Estamos aqui mais uma vez na nossa sessão de leitura de e-mails e transformações. Para você que conhece o nosso trabalho, curtiu o nosso podcast, ouviu, gostou do que ouviu, custa nada, vai lá no próprio post, lá no nosso site, no www.spartancast.com, deixa seu comentário, sua crítica, sugestão, acrescenta também mais sobre o assunto, vamos criar um fórum de discussão, porque a gente sabe que não existe uma verdade única, então vai lá, comenta no post, por mais polêmico que seja o assunto, não deixa de mandar.
E se você não quer ouvir a nossa sessão de leitura de e-mails e transformações, pule para 15 minutos.
A gente agora está no Periscope, caros atletas livres e amadores de todo o Brasil. Nós temos aí uma atuação em todas as redes sociais. Nós estamos trabalhando forte, divulgando o nosso canal de podcast através do Facebook, do Instagram. Nós temos o nosso site, onde nós temos o Spartan Blog, com informações diversas sobre nutrição, atividades físicas, motivação, produtividade, toda a informação que pega no nosso tripé, que é justamente desmistificar, simplificar e inspirar as pessoas para que tenham uma vida mais saudável, produtiva, com muito mais qualidade de vida. Nós também temos lá o nosso canal no YouTube. Caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo sobre produtividade que foi ao ar neste final de semana, vai lá no nosso canal, o Spartancast TV, não custa nada dar uma olhada também, vale super a pena, o tema é bem interessante, porque hoje em dia, produtividade é um problema muito complexo. Eu digo porque trabalho na indústria de segunda a sexta, acordo cedo pra caramba, saio tarde muitas das vezes do trabalho, tenho um cargo de liderança com uma puta responsabilidade na empresa onde eu trabalho e às vezes eu não consigo dar conta de produzir tudo o que eu deveria produzir. Produzir em termos de relatórios, e-mails para responder, reuniões que eu deveria participar, treinamentos que eu deveria executar. É uma enxurrada de informações, é um dia a dia muito agitado. E agora, me dedicando também ao podcast, tá tomando mais ainda o que eu tinha de tempo livre para treinar, para estudar. Agora eu tô também encaixando na minha rotina o podcast, que dá muito trabalho. Então eu tive que mudar e comecei a buscar dicas sobre produtividade. E eu vi que, na verdade, se você parar para pensar e começar a levantar no seu dia a dia o quanto tempo você perde olhando WhatsApp, Facebook, você para para ver que você poderia estar produzindo muito mais. Só que existem informações vindo por todo lado. Tá aqui, celular, com a informação, chega ali um site, você abre o computador, você entra no YouTube, já perde o foco. Hoje em dia, manter o foco é a maior dificuldade para as pessoas em qualquer ramo de atividade. Manter o foco é muito difícil. E o foco tem uma ligação muito íntima com a produtividade. Então, dá uma olhada lá no nosso canal Spartancast TV, onde vocês poderão ver o nosso vídeo no YouTube sobre produtividade. Como identificar se você está sendo produtivo ou não? E como aumentar a sua produtividade. E também temos mais uma novidade. Nós estamos lançando a campanha Sou Espartano. Isso aí. Essa campanha é muito simples, na verdade. Filma no seu celular um exercício que você gosta de executar, algum tipo de exercício curto ou algum skill calistênico, alguma habilidade calistênica que você domina, que você gostaria de mostrar. Filma qualquer coisa. Ah, vou fazer um muscle-up. Vai lá, faz um muscle-up, filma. Vídeozinhos curtos de 10, 15 segundos e posta na sua rede social. Seja o Instagram ou direto no Facebook ou no YouTube. O importante é sempre com a hashtag SouEspartano. Por que essa hashtag? Essa hashtag é justamente para que nós possamos achar vocês na nossa timeline, nas redes sociais. E caso você tenha dificuldade de postar vídeo no Facebook ou vídeo no YouTube, manda pra gente pelo WhatsApp. Vamos deixar aqui o número de WhatsApp do SpartanCast no nosso post, o post deste episódio que está indo ao ar. A gente vai deixar o número lá, então pode mandar o vídeo pelo WhatsApp também, tá ok? O importante sempre é, se você for postar nas redes sociais, use a hashtag SouEspartano. Esses vídeos, nós pegaremos esses vídeos, faremos uma montagem bem legal e divulgaremos em todas as nossas redes sociais. A gente vai estar divulgando, fazendo uma campanha bem legal, a campanha hashtag SouEspartano, ok, pessoal? Bom, então sem mais delongas, primeiro e-mail de hoje é do Vinícius Gomes, do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. Ele manda o seguinte: bom dia, espartanos. Bom, agora no momento que eu estou gravando, talvez no momento que você esteja ouvindo, pode ser boa tarde, boa noite, mas achei legal aqui, ele entrou no espírito aqui do bom. Ele manda o seguinte: estou ouvindo pela 10ª vez o episódio que fala sobre nutrição e treino intervalado de alta intensidade, o famoso EPOC, EPOC, caraca, viciou legal no nosso canal de podcast, muito bom. Primeiramente, quero agradecer a Espartana pela lembrança no e-mail e falar que já estou super ansioso com o episódio sobre corridas de obstáculos, já que vou participar da minha primeira no fim do ano junto com os grandes monstros do Freeletics Brasil, e ainda mais sendo no dia do meu aniversário, um grande presente. É isso aí, Vinição, também estarei lá na Bravo Race Firme e Forte, 20 de dezembro, estaremos lá todos juntos, correndo e festejando após. Este assunto sobre nutrição é um dos meus preferidos no momento, pois depois que comecei a me alimentar conscientemente e de forma inteligente, cheguei, digamos assim, na minha melhor forma, fisicamente e esteticamente falando. Sem falar na autoestima, que aumentou muito. Estou até pensando em começar a faculdade de nutrição no próximo ano. Cara, que legal que essa mudança tá te inspirando até seguir uma carreira, cara. Isso aí é sensacional. Parabéns de verdade. Vai com tudo, vale a pena. O importante é a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Então, mete bronca, vai lá. E com certeza, quando você estiver formado, eu vou me consultar com você, ok? Não, vou pagar, pode deixar. E ele segue falando aqui no e-mail dele: quando criança, era aquele gordinho que tinha várias frescuras com comida. Meu prato era cheio de carboidratos e gorduras de todos os tipos, sem falar nos lanchinhos durante o dia que comia em frente ao computador ou TV, onde ficava por horas. Ele colocou entre parênteses: sim, eu era um pequeno nerd. Bom, eu sou nerd pra caramba até hoje, né? Bom, ele continua aqui: refrigerante, leites achocolatados, bolos e biscoitos recheados eram de lei. Pra vocês terem uma ideia, só comecei a comer feijão com casca depois dos 15 anos. Antes, só era o caldo e legumes. Caraca. Minha salada era no máximo alface e tomate e aquela salada da mamãe com cenoura, batata e maionese. Nossa, essa salada é sensacional. É a famosa salada de maionese. Depois que eu mudei minha alimentação, nunca mais comi. Depois dos 16 anos, entrei na academia e senti aquela necessidade na melhoria da alimentação devido ao desgaste e à procura de resultados. Mas não foi nada muito consciente. Mas já foi um avanço de comer de 3 em 3 horas. Consegui algum resultado, ganhei volume nos músculos rapidamente, mas tinha aquela grande camada de gordura junto. Foi aí que os amigos de academia me indicaram suplementos ou remédios para queima de gordura e até os famosos anabolizantes. Mas nunca tive coragem para experimentar e sempre achei muito caro. Frequentei academia por anos e estacionei em certo ponto até que desisti de academia. Fiquei quase um ano parado. Depois de um término de relacionamento, dei uma revoltada e voltei aos treinos. E foi nesse período que também conheci esses aplicativos de controle de calorias. comecei a utilizar. Em aproximadamente um mês e meio, perdi 8 quilos, fazendo dieta de baixa caloria. Mas ainda não sabia o que estava fazendo. Perdi peso, mas também perdi músculos. Não consegui manter esse peso por muito tempo e logo ganhei novamente 4 e depois 6 quilos que eu consegui manter por algum tempo. Foi aí que conheci o Freeletics e os grupos do WhatsApp, onde conheci a galera que, além de treinar, sabia bastante de alimentação. Tentei absorver tudo sobre o assunto, dos treinos às dietas. Procurei uma nutricionista e também aprendi bastante, mas não segui a risca, pois não era uma nutricionista esportiva e senti que o que ela me passou não era o suficiente para meus treinos de Freeletics, que são muito intensos. É verdade, ô Vinícius, geralmente a nutricionista normal não tem um enfoque na questão do tipo de atividade física que você faz. As nutricionistas normais geralmente trabalham apenas na reeducação alimentar. Então, eu sempre procurei nutricionista esportiva no objetivo de atingir um resultado estético, um resultado físico. Realmente, se você não procurar a nutricionista correta, que é a nutricionista esportiva, afinal nós somos esportistas, dificilmente você vai conseguir resultado com isso. Bom, e ele continua aqui no e-mail dele. Sempre fui questionado por pessoas que viam meus resultados sobre o que eu estava usando ou a famosa pergunta: tá tomando o quê? Passa a receita aí. Tomou bomba? Cara, quem nunca? Essas perguntas são, como eu poderia dizer, clássicas. O pessoal vê a gente mudando o nosso corpo, ficando mais forte, ficando mais definido. A primeira pergunta é: tá tomando o quê, cara? E ele continua aqui no e-mail dele. Sempre tive orgulho de dizer que me alimentava bem e nunca havia usado qualquer tipo de suplementos ou anabolizante. E quando eu falava que não fazia academia e treinava apenas com peso corporal e treinos rápidos de duração máxima de 30 minutos, aí que vinha o espanto das pessoas. Nossa, como é possível? Fico horas na academia e não consigo esse resultado. Cara, verdade. É questão de falta de orientação. As pessoas treinam muito errado. Ontem mesmo eu estava no nosso canal do Periscope, dependendo do dia que você está ouvindo esse episódio. Ontem na sexta-feira, dia 6 do 11. Estava lá no nosso canal do Periscope e comecei a falar um pouquinho sobre treinamento, rapidinho ali, um bate-papo informal, e apareceu um rapaz falando: cara, me ajuda, me ajuda. Eu falei: fala aí, querido. Não, eu quero perder peso. E aí eu falei: pô, vou te adicionar no WhatsApp e a gente troca uma ideia. E comecei a conversar com ele. Ele falou aquela mesma história que você tá falando agora. Ah, cara, eu treino em academia, mas eu não tô conseguindo perder peso. Por que isso acontece? Quando a pessoa treina em academia, o máximo de cardio que ela faz é o quê? Corridinha na esteira. Corridinha na esteira. Rapaz, a corridinha na esteira, essa famigerada corridinha na esteira, ela é boa para desenvolver resistência, com certeza, eu sempre fiz minha corridinha. Mas se você não utilizar estímulos de alta intensidade com baixa intensidade, dificilmente você vai conseguir perder peso. Você precisa acelerar seu metabolismo. E uma corrida com uma frequência contínua, um ritmo contínuo, você não vai desenvolver essa perda, porque seu corpo ele estabiliza, e seu metabolismo com isso estabiliza também. Então, é complicado você tentar perder peso na academia. É muito complicado você tentar perder peso na academia, eu afirmo. É claro, se você não tiver o acompanhamento, se você não tiver a orientação adequada, é claro que você pode perder peso na academia, mas você tem que ter uma pessoa ali para te orientar, um profissional ali te orientando e passando o treinamento correto, porque você fica lá masturbando o peso, desculpa aí as mulheres, mas é isso mesmo que o pessoal fica fazendo na academia, masturbando o peso sem saber o que está fazendo, não vai conseguir resultado. Bom, e aí ele segue aqui no e-mail dele falando: queria passar para vocês que, apesar de ser bem difícil, é possível sim conseguir bons resultados físicos apenas com alimentação. Ele continua aqui no e-mail dele para concluir: seguindo essa onda de grupos no WhatsApp, criamos um grupo apenas para alimentação, onde aprendi várias receitas que me ajudam muito no dia a dia para alcançar meus macros da dieta. Outra coisa que me ajuda muito é que ainda tenho a mente de gordo. Por isso, comer nunca é problema para mim. Só aprendi a direcionar essa fome para o que realmente meu corpo precisava: proteínas magras, gorduras boas e carboidratos complexos na medida certa para os meus treinos. Para isso, me rodeio disso tudo. Na minha geladeira sempre tem ovos cozidos, batatas doces cozidas, aipim, brócolis, couve, couve-flor e muito frango, carnes magras e às vezes enlatados, que uso apenas nas emergências, entre outros. Já deixo tudo pré-pronto para agilizar na hora de preparar as refeições. Claro que tem a ajuda da minha mãe, que está aprendendo a cozinhar sem gordura e menos sal possível. Tá difícil, mas aos poucos ela está se adaptando. A família toda está praticamente entrando na minha dieta. Basicamente é isso, pessoal. A vida com suprimentos é mais fácil, eu sei, mas eu optei pela vida mais limpa possível. Tento evitar os produtos industrializados e ainda tenho o sonho de poder produzir minha alimentação em casa. Um dia espero conseguir. É, isso aí se chama o macrobiota, né? O cara que planta e colhe o alimento que ele mesmo ali cultiva. Mó barato, eu acho muito interessante. É o lance da comida orgânica, né? Livre de agrotóxicos. Finalmente ele aqui conclui o e-mail dele. Agradeço a todos os envolvidos com o SpartanCast. Estou cada dia mais informado e usando essas informações no meu dia a dia. Parabéns, espartanos. Grande trabalho. Clap, clap. 5,
4, 3, 2, 1, go.
Gabriel Menezes falando, e eu desci ao submundo para dar um pé na bunda de Hades e subi ao Olimpo para dar um tapa na cara de Zeus gritando
caveira, caveira, caveira.
E estou aqui com Jonathan Jacob de São Paulo.
Fala galerinha, graças ao Freeletics eu perdi 10 quilos, alcancei 4 ônibus praticamente perdidos, prendi 2 bandidos e consegui chegar aqui hoje no horário para gravar esse episódio.
Estamos também aqui com nosso amigo Thiago Jacob. Fala aí, Thiagão.
E aí, eu gosto de massacrar o Cronos até ele vomitar aqueles filhinhos dele só pra me dar um tapa na cara de cada um. Principalmente aquele Poseidon.
É, Poseidon 3 vezes todo dia não. Faz bem à saúde, né?
Aquele lá eu tenho que bater tanto que ele não, já acostumou a apanhar, então cada vez tem que bater mais forte nele.
Isso aí. Também estamos aqui com Dante Secone de São Paulo, só dá paulista nessa merda, mas fala aí, Secone.
É a turma que lidera, né, Menezes? Aqui quem fala é Dante Secone e eu já subi no Olimpo pra fazer todos os deuses pedirem pinico.
Estamos aí, finalmente, com alguém de outro estado diferente, além de São Paulo. Temos aí também o Eduardo Lineira. Fala aí, Eduardão.
Até que enfim.
Ô, Lineira, larga a mão de ser gaúcho. Vamos maiar, meu filho.
Quando eu era pequeno, eu tinha medo de bicho papão, mula sem cabeça. Hoje eu tenho pesadelos com Cronos, Hades, Zeus e assim por diante.
E estamos finalmente aqui também com o Gabriel Oliveira, mais um paulista, infelizmente.
Mas isso é do interior, hein?
É de Campinas?
Sou de Campinas e pelo sotaque vocês vão perceber que eu sou do interior mesmo.
É de Campinas, hein?
Olha, sai do Rio Grande do Sul e vai pra Campinas, né? É uma ligação direta, né?
Vamos batendo palmas, isso é tremendo.
Fala aí, Gabriel, o que você manda?
Considerando que a gente tem um gaúcho aqui no grupo, eu tô com minha masculinidade tranquila. Posso dizer a vocês que o Freeletics começou pra mim como uma brincadeira e hoje realmente é a minha vida, tanto do ponto de vista esportivo quanto profissional.
Estamos aí com uma galera da antiga do Freeletics, também estamos com o Gabriel, que é o desenvolvedor aqui do programa no Brasil. E, afinal, que monte de deuses é esse que nós estamos falando? O que é o Freeletics? Esse é o nosso tema, caro ouvinte. É o tema de hoje. Afinal de contas, o SpartanCast nasceu de um grupo de amigos que mudou a sua vida, mudou o seu corpo, mudou sua motivação através deste programa de treinamento chamado Freeletics. E daí surgiu a amizade, da amizade surgiu o casamento, e hoje estamos todos vivendo felizes numa mesma casa, apresentando o SpartanCast toda
calma
semana.
Calma aí. Depois muito longe.
Depois é o gaúcho, né? Sempre é o gaúcho.
Quase isso.
É, brincadeiras à parte, quem nunca se questionou se esses aplicativos, esses apps de treinamento realmente funcionam? É, esses treinamentozinhos que tem no celular, quem nunca se questionou se aquilo ali funcionava? E treinar com peso do corpo somente realmente pode ser o efetivo? E o que é esse tal de Freeletics que o pessoal do SpartanCast tanto fala? Somos amantes deste esporte e fizemos dele nosso estilo de vida. Então hoje estamos aqui para falar do Freeletics. E o que seria o Freeletics? O Freeletics, na verdade, é uma palavra que ela foi criada da junção de duas palavras em inglês, que é o free, de livre, e o athletics, de athletics, que quer dizer atleta livre. É uma brincadeira, né, com a palavra atleta livre. Afinal de contas, ele é um programa de treinamento baseado somente em exercícios calistênicos com peso corporal que você precisa no máximo de uma barra. Logo, você pode executá-la em qualquer lugar, seja na sua casa, seja na rua, num hotel. Enfim, você pode fazer o treinamento. O importante é ter um espaço e uma barra para fazer os seus workouts, para fazer os seus treinos. E ele é basicamente um programa de treinamento que trabalha muito o condicionamento, porque ele é fundamentado numa ferramenta chamada HIIT, que é o High Intensity Interval Training, que a gente abordou recentemente num episódio nosso com a nutricionista Janete, no episódio anterior sobre nutrição para esportes de alta intensidade. Então, o HIIT, esse treinamento de alta intensidade intervalada, é uma base fundamental do Freeletics, por isso que ele faz tanto efeito para os atletas, mudando de verdade o corpo do pessoal. Mas antes da gente entrar em detalhes neste programa, estamos aqui com uma galera que teve cada um sua experiência pessoal com o programa de treinamento. E vamos começar aqui pelo nosso amigo aí mais antigo do Freeletics, nível 70, é isso, Dante? 70, mas não aguenta?
Não, eu tento e aguento, véio. Tanto é que eu tô aqui até hoje.
Não aguentar,
não tem, não.
E aí, ô Dante?
O cara é resistente até sabotagem, velho. Pô,
opa!
Como barra solta pro cara cair de costas no chão, né?
Tudo pro cara que tá em segundo lugar querer me passar, mas não tem problema, a gente resiste e vai em frente, velho. Não tem essa, não.
Mas, Dante, conta um pouco aí pro nosso ouvinte que quer aprender um pouco o que é esse tal de Freeletics e como é que foi a sua experiência com o programa, onde você conheceu ele, afinal de contas?
Então, no finalzinho de 2013, eu tive contato com ele através de uma notícia que eu li na internet sobre um aplicativo que prometia treinos sem precisar usar equipamento nenhum em qualquer local. Pô, aquilo me atraiu na hora. E eu até falei assim, bom, é o que eu tô precisando, né? Não quero ficar vinculado a uma academia, enfim. E só que eu deixei quieto, vi a notícia e aquilo não me atraiu para eu ir atrás e conhecer. No comecinho de 2014, eu, como gosto de correr bastante, eu precisava de um fortalecimento muscular. E aí aquilo me veio à mente, sei lá porquê, eu lembrei, pô, e aquele esquema de treinar só com o peso do corpo, em qualquer lugar, qualquer hora, enfim, e voltei e fui atrás. Descobri, assim, na época, o Freeletics ainda estava muito recente aqui no Brasil ainda, então poucas informações se tinham, tentei buscar de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, quais eram os treinos, como que fazia, baixei o aplicativo, vi lá o tal do Afrodite, que é o primeiro, hoje nem, não mais, mas na época era o primeiro treino mais, assim, cruel com quem estava começando, porque era muito difícil. E só que eu não sabia nem nada, li blog de um monte de gente que davam sugestões, olha, faz esse treino 3 vezes por semana, 4 vezes e tal, descansa. Enfim, peguei umas 5 semanas grátis e aí eu vi que o negócio funcionava, que era bom pra caramba mesmo, apesar de eu sempre correr, aquilo tinha me tirado de uma zona de conforto física do meu corpo, que eu falei assim, não, o negócio é bom. E aí parti pra cima do coach, assinei o coach e tô até hoje, cara, 2 anos... Level 70, e quem sabe aí, ó, daqui a pouco chega no 80, 90 e vambora, né?
É, cara, ouvinte, pra quem não sabe ainda o que é o coach, a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, a gente quer aprender um pouco aí como é que foi a experiência do Jonathan Jacob com esse programa de treinamento.
Cara, eu conheci muito, muito por acaso. Se eu não me engano, foi em alguma coisa que alguém compartilhou através do Facebook. Eu tinha acabado de ter uma fratura no joelho, então eu tava até por causa da fratura e fiquei uns 4 meses sem praticar nenhum tipo de atividade física, eu tava com sobrepeso e eu tinha mudado de casa. Então, aqui onde eu moro hoje, todas as academias que tem aqui próximas são extremamente caras. Quando eu vi essa chamada no Facebook, eu dei uma procurada e baixei o aplicativo, fiz um primeiro treino e, como quase todo mundo aqui, eu me senti extremamente cansado. Finalizei e no mesmo momento eu adquiri o coach, né, que é a versão paga do Freeletics, que tem o programa de treinamento semanal, né? Então cada semana ele passa o treinamento de acordo com a sua evolução. E eu agarrei aquilo com total disciplina, tive um acompanhamento nutricional, não somente para ter uma dieta que me acompanhasse junto com os treinos, mas para ver qual seria a minha evolução. Porque eu também não acreditei em tudo aquilo que mostrava quando eu descobri o aplicativo e vi os vídeos no YouTube, de que você conseguia ter uma grande evolução em tão pouco tempo. Porque eu já tinha praticado diversos esportes e nunca consegui tal evolução com outros esportes.
Aí fica meio então, cético mesmo, né?
É quase inacreditável, né? E aí eu fiz, na minha segunda semana, fiz uma avaliação física e eu queria ver como que ia estar na 15ª semana. Então eu segui o treinamento de forma total rigorosa, fechava a semana dentro dos prazos. Pra quem não conhece os treinos do coach, ele é de 2 a 5 vezes por semana. Então eu mantinha, nas primeiras 15 semanas, eu sempre mantive 5 treinos por semana e segui aquilo de forma religiosa. Quando eu menos esperava, na 7ª, 8ª semana, eu já tinha perdido muito peso já. Eu olhava no espelho e via outra pessoa já. E aquilo começou a me surpreender, então eu continuei fazendo. De repente, eu criei um núcleo de amizade dentro desse aplicativo. São vocês, entre outras pessoas, que acabavam motivando a gente, porque o primeiro momento foi
mas
conhecer...
Mas peraí, tem mais gente além da gente aqui do SpartanCast, que você é amigo?
Tem, cara.
Rolou um ciúme aqui, cara. Peraí.
Eu não entendi essa pergunta.
Satisfação não, né? Aí, cara. Peraí, rolou um ciúme
entregar
aqui.
Entregar ciúme na cara dura.
Como assim, tem mais gente?
Não é, ô Lineira? Que absurdo isso, Lineira.
Como assim? Tu tem um grupo de amizade do Freelash também que tu conversa com pessoas?
Lá veio o Lineira com ciúminho.
Eu ouvi o queixo do Menezes tremendo pra falar isso. Como assim?
Não.
Mas aí, ô Jonatas, voltando à sua história, em resumo, você perdeu quanto peso aí nesse processo, cara?
Cara, da primeira semana até a 15ª semana foram exatamente 10 quilos.
Caramba, muita coisa.
Foi bastante. Eu tive, na segunda avaliação que eu fiz com a nutricionista, foram 10 quilos que eu perdi de gordura, e da gordura e água, né, porque tem um pouco de retenção líquida no corpo, naturalmente, e ganhei 1 quilo de músculo. Na época eu tava com foco de força e cardio. Depois que eu mudei, depois das 15 semanas eu mudei de foco, eu tive um ganho de massa muscular ainda maior. Hoje, em relação ao primeiro dia pra hoje, essa semana completou 1 ano que eu faço Freeletics, eu perdi mais 5 quilos, mas na verdade foram 10 de gordura e ganhei uns 5, 6 de massa magra.
Caramba, muita diferença. Tu bateu um BF de quanto nesse processo, aproximadamente? BF, assim, eu digo aí pro nosso ouvinte que não entende, é a gordura corporal, no caso.
Na 15ª semana que eu fiz a avaliação física, se eu não me engano, eu cheguei a 10,5 de gordura corporal. E quando eu comecei, eu tava com 19,5, 20, algo por aí. Então foi uma...
Uma mudança absurda, né?
Foi uma mudança radical. Tanto é que, no meio desse caminho, minha esposa começou a fazer, o próprio Thiago, que tá aqui hoje, começou a fazer, e outras pessoas começaram a praticar e me perguntar.
Com isso você ganhou tão sonhado six-pack abs, não é isso?
Sim, cara, eu nunca tive, consegui adquirir através do Freeletics, e hoje eu conheço meu corpo de uma forma totalmente diferente, né? Além de ganhar um six-pack, você conhecer seu corpo é algo que acho que é mais difícil ainda. Saber o que te faz mal, o que te faz bem, quais são os caminhos que você consegue trilhar para chegar nos seus objetivos.
É verdade, isso é a principal, o autoconhecimento do nosso corpo. E Thiagão, como o Jonatas falou, ele apresentou pra você o programa, foi isso? Então você conheceu o Freeletics através do seu irmão, o Jonatas?
É, meu, ele teve um almoço lá na casa dele lá, faz tempo que eu não via ele. Na hora que eu olhei, tá todo grandão, eu... Oh, mano, porra é essa?
Tá tomando o quê? Tá tomando o quê?
Na mente já veio, não, mas anabolizante, só falta, cara. Falei, nossa, essas pessoas ficam se iludindo aí, querendo ter um corpo rápido. Eu falei... Pensei comigo, né? Daí ele falou, não, tem um aplicativo aqui, que é um aplicativo, né? Que você faz com o peso do corpo. Ah, tá com o peso do corpo, um cara todo gigante aparece aí, tava mal gordo da última vez que eu vi ele, né? Parece todo gigante com o peso do corpo, pensando comigo, ah, vai tomar no cu, né? Pra cima de mim, né? Com essas piadinhas, né, meu?
Pra cima de Moraes Moreira, como diz o nosso amigo Arthur.
É, e eu ultimamente estava treinando em academia, gostava de treinar pesado, puxar o ferro, achando que estava treinando ali um monstruoso, e pô, roliço, né? Você fica puxando só uns ferros e comendo igual um todo, você vai ficando um gigante e roliço, né?
É verdade.
Não andava daí, atender alguém no portão já... Daí lá pra treinar, entupava de peso, fazia... E daí ele mostrou o aplicativo, eu falei, ah, mano, tem que fazer onda. Ele mostrou seu vídeo, né?
Uhum.
Tem um vídeo de um cara aqui, mostrou um vídeo, mostrou outro. Daí eu comecei a dar uma olhadinha, daí eu falei, vamos ver, né? Daí no mesmo dia que eu cheguei em casa, cheguei à noite ainda, do almoço lá, cheguei
O almoço que virou café da tarde, que virou jantar, que quase virou café da manhã.
Teve até ceia, né? Daí eu cheguei em casa e falei, vou fazer Afrodite, que tá todo mundo, o pessoal falando, né? O Ju também falou que foi um dos primeiros treinos dele. E malandro eu fiz, cara. Eu pensei que eu não ia ficar sem ar, cara. Passava canivete na minha garganta, eu não tinha nem começado a fazer um negócio ainda, porque eu não tinha noção. Daí eu, mano, eu treino um mó tempão. Desde sempre eu e o João mexe atividade física, luta, e sempre gostamos de fazer. E eu falei, mano, fazer, deve ser mó boizinho isso, sem peso ainda, levantou meio mundo lá na academia, participar do campeonato de supino lá no serviço e coisa e tal. Malandro, quando eu terminei o primeiro, eu pensava que eu treinava, velho. Eu falei, mano, eu sou um frango, cara. Sou um frango. Eu olhava os tempos dos caras assim, em 20, 22 e... E, meu, eu tô conseguindo respirar aqui. Eu tomei banho e continuei mais uns 40 minutos suando.
Lembrando que o Thiago, nessa época, eu lembro até que ele tava aqui, ele já tinha aí um six-pack, já tava todo fortão, só que condicionamento cardíaco nenhum.
Zero.
Mas você viu a diferença da definição? Eu tava com volume, mas não tinha uma definição igual que eu tô agora, né? Eu perdi depois que eu comecei a praticar. Eu tava com uns 80, hoje eu tô com 72 quilos.
Caramba, tu perdeu 8 quilos, então, nessa brincadeira?
Foi.
E tu reduziu bastante tua gordura corporal, não é isso?
Aham, que eu também... parecia um balãozinho, né, meu? Você fica inchadão, aí você vê os músculos, né? A forminha dele é mais definidinha, assim. É legal. Daí eu comecei a fazer... Eu gostava... Na academia eu sempre fazia barra, daí eu vi um Poseidon lá, acho que foi amor à primeira vista, né? Fica até hoje. Adotei ele, tirei ele do Cronos. Deixa eu levar seu filho aqui.
Tirou o Poseidon do oceano e levou pra casa, né?
Porque ele no aquário aqui, vambora. Treinava.
Virou teu peixinho de aquário, Poseidon.
Mas é isso daí, eu fiquei impressionado que eu vi que eu não corria quase, né, meu? Também que eu ia pra academia. Na academia é o quê? O pessoal pensa, andômen não, tá queimando. Você vai correr, aí vamos fazer isso. Não, vai queimar. Tudo pros caras da academia queima, né?
É verdade, vai perder massa magra, né? Vou perder massa. Né?
Não, vamos lá, você tá doido? Vai perder massa. Tudo, é incrível. Vamos pular uma cordinha, não. Tá perdendo massa, né? Aí não vi que não é bem assim, não, né, meu?
Não, não é. Na verdade, é bom porque você tem que ter um equilíbrio entre os dois, entre o cardio e a hipertrofia. Isso hoje eu vivo na prática, cara. Uma coisa não dá pra andar sem a outra.
Né, eu vi que é esse esquema aí. Mudou muito minha visão. É assim que eu tinha. Agora eu sou... Não, faz muito tempo que eu não piso na academia, viu?
Legal.
E tanto pela comodidade também, né? Porque... Às vezes você chega do serviço até você tomar um banho, se locomover até a academia, às vezes o dia é muito corrido, só esse intervalo todo, você já, só de lembrar disso, você já desanima às vezes de ir pra academia. Então, pô, chegar do serviço, poder fazer no quarto ou subir ali na praça, fazer ali na praça, nossa, é uma mão na roda, cara.
Já vai correndo pra praça crescendo, chega lá, já faz o workout e pronto, tá feito.
Não, minha rotina hoje em dia, do metrô até meu serviço é 2 quilômetros. É correndo, no meio tem uma praça, é um Poseidon, continua a corrida.
Só um dado estatístico, o Thiago em 10 meses de freeletics já fez 91 Poseidon.
Caraca, você contou mesmo, tu levantou esse dado, é real?
É real, fui levantar agora aqui no perfil.
Mas aí como é que é a tua rotina de treino? Tu vai correndo 2 km da tua casa pro metrô, aí faz um Poseidon na praça e de lá tu pega o metrô?
É assim, é que eu chego lá no meu serviço... Tem que descer no metrô lá próximo, né? Então é 2 quilômetros do metrô até o serviço. O ônibus demora 30 e 5 minutos, porque ele dá muita volta, né? Uhum. Eu correndo, eu chego lá em 9, em 10 minutos, quando eu não paro pra fazer um workout no caminho. Daí eu vou correndo esses 2 quilômetros, para, deu até um fiel escudeiro lá, um rapazinho que trabalha lá na mercearia, lá, Gabriel, ele viu eu correndo, pô, mano, eu vou correndo também, vou com 10 todo dia, vai eu e ele junto, correndo, na chuva, vamos embora, vamos. Mas sabe, o trampo já sai correndo, né, até de bermuda e tênis, assim, toma show. Banho lá no serviço, é isso daí.
Show de bola.
Aproveitando o tempo, né, meu?
É, isso aí. Muito bom. Então, o Frulex mudou a sua cabeça, mudou aí seu estilo de treino, com certeza, e seu corpo junto neste processo, né, não? Mas, Lineira, conta aí pra gente. E você, aí no Sul, galera que não gosta de sair de casa porque chove muito, porque faz muito frio, porque tá de noite, porque tá, sei lá, tem mimi pra tudo. Meu Deus, nunca vi gente mimizenta no Sul. Como é que você...
O pessoal anda reclamando lá que, ah, não vou treinar porque tá cheio de gaúcho na rua. Não vou, não.
Mas como é que você conseguiu se destacar na multidão, Lineira? Sair desse ciclo vicioso do mimimi.
Cara, eu acho que eu era o único daqui que estão falando que tinha teta, né?
eu me lembro, cara, as fotos, cara, que teta absurda que tu tinha.
Eu sempre fui sedentário a minha vida toda. Fiz academia umas 2 ou 3 vezes na minha vida durante 2 ou 3 meses. Nunca aguentei mais do que isso. Hoje eu sei porquê, hoje eu sei o motivo, né? Depois que eu parava de ter ganho, agora eu entendo o que acontecia com o meu corpo, depois de estudar um pouco. E quem escutou o episódio anterior do porquê começamos, a motivação pra começar, sabe que eu comecei justamente por um baque do meu filho dizendo que eu tava gordo demais.
É verdade.
Então, foi em 2013, final de 2013, eu decidi que eu ia mudar de vida e ia começar a academia e reeducação alimentar. Em janeiro de 2014, eu matriculei na academia e aí no fim do fatídico 3 meses, eu já não aguentava mais fazer aquilo repetidamente todos os dias.
E tu não via evolução, logo não tinha motivação, não
é
isso?
É, eu pelo meu biotipo, eu ganho massa muito rápido. Então, eu desenvolvi peito, braço, porém, eu continuava com uma barriga enorme. E aí eu comecei a procurar variação de exercícios de academia, na verdade. Comecei a ver diferentes formas de supino, de abdominais, de trabalhar bíceps. Comecei a variar para não enjoar da academia e não desistir de novo. Eu acho que foi num vídeo relacionado que eu vi que eu descobri o Freeletics. E aí vi o vídeo, não fui cético dessa vez. Como eu tava procurando ajuda, eu olhei e vi naquilo ali a minha resposta. Eu apresentei para mais 2 ou 3 colegas de trabalho meu e nós combinamos que na segunda-feira iríamos começar. que acontece? Segunda-feira. Que acontece, cara? No domingo, eu resolvi fazer um experimento. Eu vou ver que é isso aí. Nós combinamos que iríamos iniciar realmente na segunda. Porém, no domingo, eu fiz uma degustação. E aí, eu fiz um ciclo do Johnny.
Uhum.
E antes não tinha esses treinos rápidos. Eu acho que o único treino rápido era o Mets.
Uhum.
Então, fiz um ciclo do Johnny e eu morri. Eu demorei em um ciclo aí, eu acho que o tempo que eu faço o Johnny hoje, que foi em 25 a 30 minutos.
O Johnny, o primeiro ciclo é quantas repetições de cada exercício?
75 jumping jacks, 25 burps, depois 50 sit-ups, 75 jumping jacks de novo, 50 elevação de perna e mais 25 burpees.
Ah, tá.
Isso é o primeiro ciclo.
Não, tem 50 sit-ups também.
Então só falei.
3? Beleza. Aí eu fiz isso, cara, eu quase morri, né? Só que naquele momento, ao invés de vir aquela questão da desistência, eu tive uma sensação muito boa de realização que eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Eu nunca tinha conseguido desempenhar um exercício daquele nível, mesmo que com muita dificuldade. E eu pensei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Na segunda-feira, eu cheguei pilhadaço, falei, cara, eu fiz o exercício, eu quase morri, mas o resultado eu acho que vai ser bom. Vamos embora, vamos começar. Cara, ninguém começou.
Claro, todo você falou quase morri. Aí, maluco, ninguém correu na hora pelas tabelas.
Cara, pra não dizer que não começaram, parece que 2 tentaram fazer um Afrodite junto comigo na segunda-feira. E aí, dorzinha no braço, aquela coisa, porque tá doendo. Depois eu continuo e nunca mais voltaram. E o que acontece? Eu continuei. Naquela época, eu não comprei o coach direto. Eu comprei um aplicativo pro que liberava todos os exercícios. Então, eu sou atleta pro escola da época. Porém, o que, que eu comecei? Eu comecei a estudar muito sobre Freeletics. E eu entrei na comunidade do Facebook Brasil e eu interagia demais lá. Uhum. Neguinho perguntava alguma coisa, eu ia lá, ia falando e eu comecei a treinar. Só comecei a treinar sem coach. Fiquei um tempo treinando sem coach e eu montei várias planilhas de exercício baseado em todos os blogs. Se vocês pensarem em blog de Freeletics hoje que existe, eu acho que eu já li todos, até os da Alemanha.
Caralho, como?
E eu olhava, cara...
Traduzindo,
Tradutor, Google Tradutor, traduzindo a página. E eu olhava como
falando
é que...
Falando tipo o mestre Yoda, né? Você fazer exatamente exercício pra exatamente ser forte como ser.
Deus, porque tem muito blog dos caras que fazem um diário sobre isso. E aí, como eu não tinha essa ideia do coach, era questão do PDF ainda, e aí na época não tinha cartão internacional, não era acessível pra comprar.
Guerreiro, hein, meu? Que dificuldade, né?
Cara, eu tenho até hoje a planilha de treino que eu montei baseado em 3 blogs dos caras. Um da Alemanha, outro de Portugal e outro louco que eu não me lembro da onde é. E eu fiz um mix de todos os treinos dele e eu segui aquilo ali.
É. Nossa, pera aí que deve ter uma galera aí de educador físico tendo um trimelique agora.
Com certeza, com certeza. E eu não digo pra ninguém isso. Porque hoje eu vendo o que eu fiz, cara, mas o que tinha de coisa errada, cara, tinha muita coisa errada. A questão do treino, de não saber mesclar um treino mais pesado com outro leve, ou eu tinha sequências de treinos de braço em 2-3 dias seguido, e eu fui montando, e aí por isso que não deu certo o que eu fiz, e eu não consegui ter uma sequência.
Tu não adotou a estratégia correta, né?
Não adotei a estratégia correta.
Por falta de conhecimento,
exato,
né?
Exato. Eu acho que assim, ó, vocês já vêm de um veio atlético, todos que estão aqui. Eu acho que com exceção do Dante, mas o Dante já corri um tempo. Sim. Eu acho que eu sou um péssimo exemplo pra todos, porque...
Não, pelo contrário, cara, você é o melhor exemplo aqui pra todos.
Não, eu digo um péssimo exemplo de seguir meus passos iniciais, né, cara? Porque todos vocês seguiram da forma correta. Eu fui na fase da experimentação, mas eu fazia essa experimentação comigo. E eu fui, hoje eu sou nível 42, eu tenho 1 ano e 5 meses de assinatura, mas como eu fazia da forma incorreta, eu me decepcionava muito quando o resultado não vinha. Eu tive um overtraining.
É, eu me lembro que nessa época eu já estava no grupo do WhatsApp. Sim. Lá do Freeletics Brasil, da galera que tá sempre se motivando e tal. E você tava fazendo musculação ou alguma coisa
exatamente,
do tipo. Academia
exatamente.
Junto com o Freeletics. E aí, cara, eu falei, cara, tu tá maluco. Não tem como não dar overtraining, né? Que é excesso de treinamento, né?
Exato. Pra vocês terem uma ideia, eu fazia academia, né? Uma hora e meia de academia. Eu saía da academia, chegava em casa, mantinha a roupa de treino e ia fazer Freeletics.
É, pra
e
quem...
eu fazia isso 5-6 vezes na semana.
Caralho. É isso, porra, mano. Pra quem ouviu o último episódio aí com a doutora Janete, que é o Nutrição para Atividade de Alta Intensidade, vai ver, né, que o treinamento HIIT, que é o treinamento de alta intensidade intervalada, que é a base do Freeletics, se você mesclar ele com outro treinamento, você meio que tá sendo contraprodutivo, né?
Com
você
certeza.
Tá anulando um treinamento com outro, não é isso?
E eu não sabia disso. E o que que acontece, né, cara? Um dia na academia eu fui fazer um levantamento lateral e eu já tava inchadinho, tava felizão, aumentei um pouquinho o peso, fiz movimento errado e eu senti um estouro no meu ombro. O meu ombro, ele simplesmente contraiu, eu nunca vi cãibra no ombro. E aí o meu ombro contraiu de uma forma, assim, esse músculo todo de cima do ombro, sabe?
Uhum.
E, cara, foi horrível, eu tive que alongar ali, e aí eu fiquei 1 mês, 2 meses parado sem conseguir treinar até me recuperar. E aí, quando eu me recuperei, eu voltei assim, agora eu vou fazer da forma certa. E quando eu peguei e assinei o coach e disse vou fazer da forma correta, foi que eu tive meu maior ganho.
Uhum.
Eu, nessa época, eu fiz o blog também, como muitos fizeram, porque eu não achava ninguém que treinasse. Até por isso que eu criei a comunidade no WhatsApp, Freeletics Brasil, fui eu que criei aquela época, e tinha pouca gente. Era pouquíssimas pessoas. Aqui do Sul, cara, era eu e mais 2 ou 3. E que ficaram mesmo é o Bigu, né?
Uhum.
Hoje se mudou daqui, a minha esposa começou a treinar depois, e mais o Pesini, que é de São Leopoldo, que é uma cidade um pouco longe daqui. Então, uhum, não consigo fazer treino coletivo. Hoje tem mais uma pessoa e agora tô conseguindo agitar, que aí vem o maldito projeto verão. Comunidade de Porto Alegre começa a encher de gente, comunidade do WhatsApp de Porto Alegre e Rio Grande do Sul começa a encher de gente, e agora eu vou conseguir fazer um treino coletivo. Mas antes eu tenho, aqui tem muito essa dificuldade. O povo é muito atrasado com isso aqui e eles desacreditam e não vão.
Ô Lineira, então, pra resumir aí a sua história, quanto que nesse processo você perdeu de peso? Como é que foi a tua evolução?
Nesse processo, a minha avaliação, fiz uma avaliação física em janeiro de 2014. Nessa época, eu tinha emagrecido um pouco já em 2013. Eu fui de 94 para 88, 89 quilos em janeiro de 2014. Meu BF era de 30%.
Caralho, certo? Cara, era uma massa de gordura.
Exatamente. Eu fiz uma avaliação física semana passada. Eu tinha 62 quilos de peso magro e 26 de peso gordo. Eu tô batendo 10% de BF.
Legal.
Oh, palmas.
Olha, palmas. Muito bem. Aê,
caralho. Tô com 66 de massa magra. Tô com 66 quilos. Eu subi aí 4 quilos de massa magra. 7 quilos e pouco de gordura.
Pô, legal.
E isso aí tudo, com certeza, eu devo ao Freeletics. Eu devo ao Freeletics e aí, principalmente, eu devo ao coach do Freeletics, porque quando eu tava fazendo por conta, eu me ferrei demais, o resultado não vinha e o cara fazer por conta sem assistência não dá mesmo.
Show de bola. Então, antes de passar pro Gaba, tô no mesmo barco que a galera que contou aí o seu depoimento, vou contar rapidamente como é que eu conheci o Freeletics. Na verdade, não foi nada muito diferente do que ocorreu com vocês. Eu sempre fui muito ativo fisicamente, já fiz de tudo um pouco, de tudo que é um esporte eu já fiz, já pratiquei, de corrida, lutas, natação, surf, skate, enfim, sempre fui muito fisicamente ativo. Porém, eu em 2013, eu sofri um acidente de skate e torci o joelho, e nesse processo eu tive que operar o joelho e engordei pra caralho. Eu bati 90 e poucos quilos, 92 quilos aproximadamente. E daí, eu não conseguia perder peso, primeiro porque eu tava nesse processo de recuperação 6 meses, o médico meio que me desacreditou, o ortopedista que me operou falou que eu nunca mais poderia correr. Então, eu fui pra natação, eu fui pra academia malhar, só que eu viajava muito a trabalho, então toda vez que eu viajava, eu ficava uma semana sem treinar. E quando eu voltava, era mais uma semana pra pegar ânimo novamente pra voltar a treinar. Então, eu nunca consegui evoluir. Não consegui evoluir de jeito nenhum. Até que eu tomei vergonha na cara e comecei a procurar métodos para que eu pudesse treinar em casa sem auxílio de ninguém. E aí eu comecei a procurar lá no Google, né? Home workout. Treinando em casa. E blá, blá, blá. E até que eu tropecei num PDF do Freeletics. E o Freeletics, pra quem não conhece, caro ouvinte, começou com um programa de treinamento, como poderia dizer, experimental. E esse programa de treinamento experimental, ele começou através de um PDF, que você acessava o site, você pagava uma quantia e eles te davam esse PDF completo. O treinamento, ele não era muito personalizado, ele só lhe permitia escolher qual era o seu foco, se você queria ganhar apenas força, ou você queria perder peso somente, ou seja, condicionamento físico do cardio, ou você queria algum tipo de treinamento mesclado, para tanto desenvolver condicionamento, como ganhar força. E aí, eu escolhi esse médio, que é o cardio e força, e comecei a treinar através do PDF. Até que pouco tempo depois, lançaram um aplicativo. E o aplicativo, quando ele foi lançado, ele já foi lançado para quem já tinha comprado o PDF, ele foi meio que lançado com coach gratuito. E aí eu comecei a treinar o coach no aplicativo. E na época eu me lembro que foi a revolução do Freeletics, porque eu tinha um timerzinho para ficar cronometrando o meu treino, etc e tal. E desde então o Freeletics, o programa vem mudando muito, mas eu sempre treinei com coach. E com esse processo, resumidamente, de 92 quilos, eu cheguei a bater 65 quilos. Fiquei magro pra caramba, aí mudei o foco do meu treinamento pra ganho de força somente. E aí consegui ganhar mais massa magra, e aí bati 7% de gordura corporal e 68 quilos, variando entre 68 e 72 quilos. Então, tive uma puta evolução com o programa de treinamento. Foi o diferencial pra mim na época, porque como eu viajava muito, esse programa de treinamento me permitia treinar em qualquer lugar. Eu ia pra praça, quando eu ia pro hotel, o hotel não tinha, por exemplo, uma academia que fosse, eu ia pra alguma praça ou ia pra rua até treinar. Eu me lembro que teve uma viagem que eu fui pra Noruega em 2014, que tava nevando pra caralho e não tinha academia no hotel que eu tava, e eu fui treinar numa praça, num campo de futebol, e aí fazendo o maldito Quentauros na neve. E, cara, foi engraçado porque tinha umas criancinhas brincando lá, né, fazendo boneco de neve e tal, e o Quentauros, ele tem aquele Burp Frog, parece um sapo pulando, e aí eu me lembro que as criancinhas ficaram me imitando pulando lá. Então, assim, é mó barato justamente por essa flexibilidade, porque eu podia treinar em qualquer lugar. Na época, foi providencial pra mim e foi o segredo pra eu evoluir constantemente, porque o coach ficava cobrando, né, os treinamentos, então eu tinha metas semanais a bater e não tinha desculpa, porque eu podia fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, com o mínimo de equipamento possível. Então, eu me lembro que quando eu conheci ele pelos vídeos que eu vi, que foi do Levent Owls, né? Quando eu comecei a dar essa pesquisada e antes de comprar o PDF, eu pesquisei bastante e aí encontrei alguns vídeos de transformação no YouTube. Eu confesso que, como eu não conhecia nada de treinamento, eu pensei assim, caralho, 15 semanas pra esses caras apresentarem resultados como esses aí no vídeo, isso aí é caô, isso aí é balela. E, pô, sério, cara, eu fui muito cético, muito cético. Mas eu resolvi, não sei o que que deu, deu a louca em mim. Eu falei, olha, bom, se eu não chegar aí, pelo menos eu vou chegar próximo. Então, quer saber? Eu vou arriscar, vou pagar, né, era em euro somente, né, opção de dólar. E eu me lembro que eu paguei o programa de treinamento e comecei a treinar meio que assim, como fazer um reforço positivo, né? Eu vou pagar essa porra e vou ver o que que dá. E, cara, foi também, hoje eu devo muito ao programa de treinamento Freeletics. É justamente por essa filosofia de atleta livre que eu carrego até hoje comigo, embora eu tenha, esteja fazendo outros tipos de treinamento para poder mesclar um pouquinho, mudar o estímulo. Acabei voltando para academia, faço crossfit, mas até hoje dou meus treinos de freeletics sempre para condicionamento. Eu devo tudo, né, em termos de condicionamento e desenvolvimento da minha fortaleza mental, dessa coisa de não ter mais desculpa para treinar, de
desistir não é uma opção.
Caraca, essa foi minha filosofia do início ao fim. Eu me lembro eu me matando fazendo Afrodite, o primeiro Afrodite, cara. O primeiro Afrodite foi na base do o tempo todo falando pra mim mesmo, desistir não é uma opção. Fazer um burp, desistir não é uma opção.
É um mantra, né?
É, foi um mantra, eu juro, eu repeti em voz alta.
É o mantra de todos, eu acho.
Eu repetia isso em voz alta, cara. Eu fiz o meu primeiro Afrodite em 55 minutos, cara. É suando absurdamente, cara. E falando esse mantra eterno. Então foi essa a minha história com o Freeletics. Finalmente aí, chegando no Gabo, como é que você teve contato com o Freeletics, enfim?
Quem me apresentou o Freeletics foi um amigo de Munique, eu estava em Munique estudando, e esse amigo me apresentou e disse, olha, tem uma novidade por aqui, um pessoal tal, tá até fazendo um treino diferente, vamos lá? Falei, putz, não tenho tempo agora, tenho que estudar tal. Ele falou, não, é rapidinho, coisa de meia hora você mata o treino e você vai morrer. Eu falei, ah, meu amigo, eu jogo voleibol há 10 anos, eu corro há 12 anos em nível de competição. Como é que é esse treino aí? Ah, peso do próprio corpo e tal. Você vai ver que é intenso, é intervalado, tem alguma série. Você falei, ah, vou tirar de letra. Quer ver eu fazer em 15 esse treino aí que você falou que eu vou fazer em meia hora? Fui lá com ele fazer. Esse primeiro treino, assim como pro Jonatas, foi o suficiente pra me fisgar. Eu fiz, se não me engano, foi o Hades, né, o Hades, que envolve barra também, burpees, e foi muito difícil.
Esse workout é pra mim, até hoje,
é do inferno, né?
Sacrificante.
Ah, esse aí,
tá que eu pario.
Pra mim também, é um dos piores.
Exatamente. O Hades, pra mim, continua sendo meu algoz, continua sendo meu arqui-inimigo dentro do Freeletics. E foi justamente com ele que eu comecei.
You are specks of dust beneath our fingernails. Your very breath is a gift from Olympus. You have insulted powers beyond your comprehension.
Who are you?
I am Hades. Kneel.
E eu fiquei muito surpreso, porque eu realmente estava acostumado a rotinas de treino de 5 dias por semana, mais competição ao final de semana, rotinas de treino de 2 horas e meia debaixo do sol, pirâmides de tiro, e mesmo treinos intervalados e circuitos. Mas o Hades realmente me derrubou. Eu senti ânsia de vômito, mal-estar,
coisa que eu achava que nunca ia sentir na vida. E por que, que eu senti isso? Exatamente porque eu achei, eu não respeitei o treino, achei a peso do próprio corpo e tal.
Então tu meteu o pau e fez rapidão, sem ter, tipo, ritmo, né? Meteu bronca.
Exatamente. O resultado disso foi que eu senti um estímulo no meu corpo que eu não sentia há tempos. O último treino de atletismo meu que tinha me feito sentir assim fazia muito tempo. E aí eu percebi, nossa...
Nossa!
Esse treino aqui não tá pra brincadeira. Isso realmente é um estímulo diferente do que eu tô acostumado. E passei a treinar. Eu passei 6 meses lá em Munique terminando o mestrado. E passei a treinar com o pessoal de lá. Inclusive com o pessoal que trabalhava no Freeletics à época, na empresa. Então realmente com os early adopters, né? Com o pessoal que testou os treinos lá desde a sua fase experimental. E o pessoal era muito bom e muito rápido. E eu acompanhava eles e isso foi me motivando cada vez mais. Paralelamente a esse incentivo do pessoal que já treinava em Munique, que é onde surgiu o Freeletics, para o nosso público ficar sabendo, lá é que estavam concentradas também as histórias, né, das pessoas, as histórias de sucesso das pessoas. O Levent, por exemplo, eu conheci ele pessoalmente. Essas histórias também me impressionaram bastante, ver que realmente a vida de muitas pessoas estavam sendo mudadas por um programa de exercícios relativamente simples, flexível, mas que tinha muita ciência por trás, ele realmente funcionava.
Se você me permite botar uma vírgula aí, assim, um dos motivos pro meu imenso ceticismo na época que eu via aqueles vídeos no YouTube era porque era só gringo, cara, era só gente de fora, e aí eu pensava, caraca, não, pô, os caras, esse vídeo aí produzido, isso aí deve ser caô, né, tu fica meio desconfiado.
Essa então... propaganda de Polishop, né?
Exatamente, por isso que eu fiquei tão motivado de fazer o meu vídeo, assim, quando eu vi que a coisa funcionava, eu falei, caralho, eu vou fazer o meu vídeo, porque porra, não tem uma pessoa aqui no Brasil com um vídeo legal, com uma transformação legal pra mostrar que o programa faz diferença e as pessoas acabam recorrendo a vídeos gringos de pessoa lá fora, o pessoal fica meio cético, né?
Pois é, exatamente. E o que aconteceu lá em Munique? Prosseguindo, eu acabei sendo apresentado a um dos fundadores da empresa, se tornou um grande amigo meu, e eu falei pra ele, cara, que programa bacana e tal, como é que vocês estão indo lá no Brasil? E ele confidenciou pra mim que, meu, não vai, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas no Brasil não vai, por algum motivo não vai, a gente investe, a gente tenta, a gente muda e no Brasil não vai. E aí eu botei na minha cabeça que eu falei, gente, esse programa é muito bacana pra não ter uma abertura legal no Brasil, eu achei isso a cara do brasileiro, eu que já tava um tempão aqui morando em São Paulo, sabe, isso é ideal pra mim, não ter que me deslocar pra lugar nenhum, pegar trânsito pra poder malhar, isso é perfeito. E marquei uma reunião com o presidente da empresa e falei pra ele, olha, eu não vou deixar vocês desistirem do Brasil, eu não vou deixar vocês saírem de lá, pelo contrário, se vocês quiserem, podem contar comigo pra divulgar o Freeletics no Brasil, porque e muito me interessa ver o Freeletics impactar a vida de mais pessoas lá no meu país natal. E foi a partir daí que começou um relacionamento meu com o Freeletics, que resultou em hoje, além de eu ser um atleta livre apaixonado, eu ser também o representante e porta-voz do Freeletics hoje no Brasil.
Caramba, mal barato a sua história. Isso mostra que tu viu potencial nessa ferramenta, pela essa facilidade que ela oferece, por essa, acima de tudo, flexibilidade, né? E é muito mesmo a cara do brasileiro. Porque a gente não tem estrutura de academia, de espaço para treinar e de trânsito para aturar, para chegar a tempo na academia. E a gente acaba se apoiando em desculpas. E quando você vê esse potencial, você se ofereceu para desenvolver ele no Brasil.
Com certeza, viu, Menezes? E, inclusive, os dados do Brasil, eles são muito alarmantes, né? Eu vim pesquisando e imaginei que o Brasil hoje, por exemplo, a comida típica do Brasil é o arroz e feijão, uma comida hiper saudável, né? Como que tá a situação de saúde do povo brasileiro? E vamos mal, vamos muito mal. Sobrepeso atinge quase 53% dos adultos no Brasil hoje.
Caralho, tá? Sério?
A gente já chegou no nível
de países desenvolvidos. É mais da metade, cara.
Mais da metade dos adultos hoje no Brasil estão em situação de sobrepeso. A gente já alcançou os níveis de obesidade infantil de países como a Alemanha, como Estados Unidos também. Então eu disse, olha, eu realmente na época tornei uma missão minha trazer uma ferramenta para tentar mudar esse quadro. E tem um outro aspecto também que é o impacto que o Freeletics causou no meu corpo, né? Eu que já praticava esporte há muito tempo, imaginei, poxa, não vou ver uma grande diferença, né? Vou fazer pela diversão, vou fazer pelo desafio. E no entanto, mesmo depois de aposentado do esporte universitário, eu tô hoje no auge da minha forma física por causa do Freeletics, com 1,80 de altura, 81 quilos, entre 4,5 e 5 de body fat. E essa é algo que eu não consegui na minha época de treino intenso, na minha época de competição. Então o Freeletics, ele tem alguma coisa dentro dele, além da praticidade, da flexibilidade, para permitir que todo mundo possa fazer sem desculpas, ele ainda tem por trás do programa uma ciência do esporte e da psicologia do esporte muito legal, que realmente gera resultados.
Exatamente, como você disse, além da ciência, a psicologia do esporte, porque eu me lembro, até conversando nos nossos episódios sobre PNL, a gente identificou gatilhos, âncoras, e conforme eu fui me aprofundando nesse assunto sobre a programação neurolinguística, eu comecei a parar para perceber que, pô, o programa tinha tudo a ver com a estratégia mental, com o desenvolvimento da força, da energia mental que você precisa para concluir um treinamento. E daí eu vi que, cara, tem tudo a ver com a parte psicológica também. O corpo, acima de tudo, ele respeita o que a mente dita. Então, se você tem controle sobre a sua mente, você consegue executar o treinamento cada vez mais de forma efetiva.
Go faster. Keep up.
Então, como você disse, Gaba, a questão da psicologia do esporte, da psicologia do treino está muito forte no Freeletics, com aquelas frasezinhas feitas, frasezinhas motivacionais e as inspirações nos vídeos que a gente vê, não é isso?
Sim, os vídeos... Realmente, na época, para mim, pessoalmente, os vídeos não tinham impressionado tanto, mas eu descobri que realmente foram tantas e tantas pessoas, assim como você mesmo, por exemplo, que viram nos vídeos de transformação uma motivação inicial para começar. Então, realmente, os vídeos e as histórias, e hoje eu compreendo isso melhor, as histórias da comunidade realmente são o que fortalece o Freeletics. As inúmeras histórias de sucesso de pessoas de lugares diferentes, de países diferentes, de perfis diferentes, realmente é isso que motiva. Tem muitas vidas sendo melhoradas através do Freeletics, e isso é muito legal. Release the Kraken!
Agora, cara, a gente tá falando aqui o nome de um monte de deus grego. É Afrodite, é Poseidon, é Hades, é Zeus. Que porra é essa, cara? O nosso ouvinte deve estar se perguntando. E, afinal, Gaba, você sabe o porquê o Freeletics escolheu nomes de deuses gregos da mitologia grega para os seus workouts?
Os nomes dos workouts foram escolhidos exatamente porque as figuras desses deuses da mitologia grega estão sempre relacionadas a uma questão de força, a questão de ser um sobre-humano, né? Um super-humano. E é isso que o Freeletics tenta trazer. Ele tenta mostrar para as pessoas que é possível fazer mais. Ele tenta mostrar para as pessoas que é possível ser melhor. Então, a partir do nome dos deuses, a gente tenta trazer essa sensação de força, e a maior prova disso é a introdução de que cada um de nós fez aqui ao iniciar o programa hoje. Cada um de nós contou, de pulmão cheio, que vencemos os deuses do Olimpo. E é essa sensação que todas as pessoas têm ao redor do mundo ao praticar o Freeletics.
De verdade, dá maior orgulho mesmo tu falar assim: ah, caraca, enfrentei um Afrodite hoje, fiz um Zeus, fui lá, derrotei Cronos. Mó barato, dá essa sensação mesmo de empoderamento, não é verdade?
Empoderamento é a palavra, é exatamente a palavra que norteia a atuação do Freeletics.
Para o nosso ouvinte, como a gente já disse, o programa de treinamento, ele é baseado num sistema de treinamento muito famoso, que é o HIIT, é o High Intensity Interval Training. São circuitos de exercícios de, basicamente, calistênicos, exercícios que você usa o próprio peso do corpo, como flexões, abdominais, barras, uma infinidade de modelos de treinamento, como o próprio polichinelo ou burpee. Agora, cada workout, ele é composto por ciclos, ciclos compostos por um número de repetições de cada exercício, que varia, e aí a esses workouts eles dão um nome, e o nome desses workouts usa o nome de deuses da mitologia grega. Além dessa sensação de empoderamento, vocês concordam que também tem a questão também que a mitologia grega tem uma queda muito forte pela questão estética também?
Ah, isso com certeza. Acho que é desde sempre, né? Não é à toa que eles começaram aí os Jogos Olímpicos, enfim, porque acho que não só por valorizar o próprio físico em si do homem, mas acho que a parte também estética é o que conta, deveria contar muito na época, e isso foi se passando aí ao longo do tempo, né? Mas com certeza acho que isso aí conta bastante, né?
É, até porque eles sempre retrataram isso na arte deles, né? As estátuas, né? Super. Exatamente. Definidas.
As estátuas de Zeus que tem aí, É o foco que o cara quer, o anexo que o cara espera, cara.
É verdade. Não é à toa que uma das suas frases muito corriqueiras, né, o Linear, era que você queria ter um abdômen igual de Zeus, né? Queria ter um corpinho igual de Zeus, não é isso?
Pô, Zeus é o cara, né? É o cara.
Mas é interessante, até porque a mitologia grega, ela dita muito do que a gente vê como beleza hoje em dia, não é verdade? Até hoje. Questão da influência do mundo ocidental hoje, né?
Mas tem uma questão, Menezes, que é a beleza, o físico e a saúde. E o foco do Freeletics, e acho que todo mundo aqui vai poder comentar um pouco sobre a diferença que dá do ponto de vista mental também, e motivacional, a fortaleza mental que você tanto mencionou.
Uhum.
É por isso que uma coisa que me chamou muito a atenção em Munique, quando eu perguntava, ah, você também faz Freeletics? Ninguém chegava até mim e falava, cara, olha esse tanquinho que eu ganhei com Freeletics, ou olha o Mook. Ou uma menina falando, nossa, tô cabendo nas minhas roupas de um mês atrás. Todo mundo contava pra mim histórias do tipo, nossa, eu me sinto infinitamente melhor. Eu estou me saindo melhor em processos seletivos pro emprego. É incrível como o Freeletics mudou a minha forma de ver o mundo, ou de ver a mim mesmo. Exatamente. E aí é que eu comecei a compreender essa questão da filosofia do Freeletics, de mostrar, através do esporte, que cada pessoa pode ser a melhor versão de si mesma, se quiser. Que esses princípios, que esses valores que a gente aprende através do Freeletics, como a disciplina, a dedicação, você entender que cada dia é necessário lutar um pouquinho para atingir um grande objetivo, quando a pessoa transporta isso para os outros aspectos da vida dela, ela se torna realmente uma pessoa mais forte. Não necessariamente só uma pessoa mais sarada. E aí que tá também a beleza por trás do programa.
Porra, Gaba, falou tudo, cara.
Ele vira uma doutrina de vida, né, cara?
Isso, eu tenho visto, na verdade eu tenho não, nós temos visto isso. Hoje nós somos pessoas, né? Depois dessa nossa evolução física, nós somos pessoas muito melhores do que éramos anteriormente. Eu digo até em termos de determinação para enfrentar os obstáculos do nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, com filhos. A gente melhora em todos os aspectos da vida, não só o físico, mas o mental também.
Acho que a principal mudança que eu tive com o Freeletics em termos mentais foi a questão do no excuse, né? Sem desculpas. Porque na vida, de fato, a gente coloca barreira em tudo que é coisa. E quando a gente cria uma desculpa pra deixar de fazer alguma coisa ou pra postergar alguma coisa, a gente meio que se conforta com aquilo, né? Fala, ah, eu não vou treinar hoje porque tá chovendo. Beleza, já tenho minha desculpa, tá chovendo, eu não vou treinar. Eu não vou entregar um relatório.
Desculpa, né, Jô? É tipo... Oba, tá chovendo, me salve, né?
Não, hoje em dia, talvez. Ontem mesmo a gente treinou com chuva, mas são alguns exemplos que quando a gente cria algumas barreiras e a gente consegue transpassar essas barreiras, a gente evolui muito, cara.
A gente cria autoconfiança, confiança na gente mesmo.
Eu dei o exemplo de, sei lá, treinar na chuva. Eu lembro a primeira vez que eu tava no meio de um treino, começou a cair um pé d'água, chover muito. Falei, putz, eu acho que vou pra casa, ou sei lá, vamos esconder a chuva. E eu falei, meu, já tô aqui, eu tinha acabado de começar, eu falei, meu, vou treinar assim mesmo. Eu fiquei ali que nem um maluco, treinando no meio da chuva ali, e terminei o treino, cara, acho que aquilo tive uma evolução mental ali, foi muito mais que física. Eu percebi que eu consigo superar diversos obstáculos pra conseguir o que eu tô buscando, e isso foi uma das principais mudanças que eu tive em termos mentais.
É incrível como essas palavras, né, que o Freeletics sempre usou muito forte nas artes motivacionais, nas imagens, na campanha de marketing mesmo, né? Essas frases como no excuses, né? Sem desculpas, ou giving up is not a choice, né? Don't quit. São justamente desistir não é uma opção. Não desista. Cara, incrível como essas frases, embora tão, vamos dizer, clichê ou piegas, elas têm um impacto tão grande na nossa mentalidade, né?
Com certeza. Eu acho que, na realidade, assim, o impacto mental que a gente tem e que a gente coloca sobre o nosso corpo é o que mais conta, porque muitas pessoas não conhecem o quanto o corpo delas é capaz de produzir e é capaz de trabalhar, e aí se limita na cabeça. E o Freeletics, eu entendo que ele teve essa sacada de saber, pessoal, sua limitação não é o seu corpo, você pode ser obeso, você pode ter o corpo que você tem, mas a sua limitação é mental, é basicamente mental, e você pode fazer o que você quiser desde que você coloque na sua cabeça que você pode, e que você não vai desistir, que você não vai parar. Let's go!
10% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name.
Bom, caro ouvinte, a gente falou bastante da questão do Freeletics, né? Das questões psicológicas, mentais e físicas que estão envoltas no Freeletics. A gente já falou o porquê esses nomes de deuses gregos que cada workout tem. Mas tem outras coisinhas do formato de treinamento que a gente gostaria de trazer para vocês entenderem, porque eram dúvidas muito comuns nossas logo no começo que a gente começou a treinar. Então, como a gente já disse, o workout ele é composto por ciclos e repetições de determinados tipos de exercícios e cada workout tem o nome de um deus grego. E aí a gente falou muito do coach. Ô Gaba, o que seria o coach?
Vamos lá, gente. O coach, ele é um personal trainer digital, né? Como que começa o coach? Aliás, para introduzir o coach para vocês, eu vou falar um pouquinho da versão gratuita antes só, tá? Você baixa o aplicativo, você vai ter à disposição uma série de treinos, né, de workout, uma série de exercícios livres e as opções de corrida também que o aplicativo oferece. Ou seja, baixou, você tá pronto para treinar a qualquer hora, em qualquer lugar.
Segue o link do site no nosso post aí do podcast.
Com certeza. E para facilitar, para entrar na cabeça do pessoal também, se você entrar em atletalivre.com ou atletalivre.com.br, vocês também nos encontram lá, tá joia? E o coach, gente, qual a diferença do plano gratuito pro coach? Em primeiro lugar, aquilo que o Lineira mencionou, né? Que treinar sozinho tem uma série de desvantagens. E o coach, então? O que o coach é? O coach é um personal trainer digital. Ele começa da seguinte forma. Com a assinatura do coach, através do próprio aplicativo, você é submetido a uma avaliação física, uma avaliação de condicionamento ou de aptidão física completa. Aí você entra, dá seus dados, peso, altura, homem, mulher, seus objetivos principalmente, o que, que você quer alcançar com o Freeletics, e a partir daí ele faz uma avaliação com você. Pede para você fazer alguns exercícios físicos e vai mensurar junto com você o nível de dificuldade, o tempo que você levou para realizar esses exercícios. E a partir daí, ele vai montar um plano de treinamento para você, personalizado aos seus objetivos e à sua capacidade de executar esses exercícios. E o coach, ele vai aprendendo com você. Ao final de cada treino, ele pede o seu feedback, e no final de cada semana, ele pede um feedback adicional e mais completo ainda, de forma que ele vai evoluindo com você. Então, por exemplo, o que é bacana do coach? Se você tá sentindo incômodo no joelho, por exemplo, você pode avisar o coach, olha, essa semana eu prefiro pegar leve com a perna. E ele adapta o treino a essa sua necessidade. O que o Menezes fez, por exemplo, também. Você pode escolher o foco perda de peso e ele vai te passar treinos mais focados em cardio. E vai te permitir uma redução de peso bastante rápida. Chegou no momento que você tá feliz com o seu peso ou acha que é hora de ganhar um pouco mais de massa, basta trocar o foco. E o coach vai fazer isso para você e vai aprendendo com você.
Ao contrário do que ocorria antigamente, hoje você pode trocar o foco a cada semana, não é isso, Gaba?
Exatamente, a cada semana você pode trocar e você pode ser inteligente no uso disso, a coisa não é preto no branco. Você pode, por exemplo, ter um foco para ganho de massa magra, então deixar o foco em força, mas vou ter uma corrida daqui a algumas semanas ou vou ter uma prova específica, como a Brabus Race, né, uma corrida de obstáculos, você volta pro cardio para treinar especificamente um pouquinho do seu condicionamento, ou melhor ainda, você pode misturar as duas, mesmo porque a gente sabe que uma das formas mais eficientes de perder gordura é ganhar massa magra. No final das contas, resumindo, o coach é um programa de treinamento personalizado que permite você chegar nos seus objetivos de forma muito mais rápida e ele é absolutamente flexível. Ele aprende com você, são mais de 1000 variações de treino baseado na experiência de mais de 7 milhões de atletas. Aliás, gente, isso eu posso divulgar para vocês, a gente chegou muito recentemente, esta semana, na marca de 7 milhões de atletas livres ao redor do mundo.
Show, hein?
O crescimento é muito bacana. A comunidade fica cada vez maior e mais forte.
Run completed.
Agora, Gaba, baixou o aplicativo aqui. Escolhi a versão gratuita com os treinos livres ou escolhi o coach. Vamos seguir no passo a passo, fazer uma brincadeira aqui. Qual é o próximo passo? É fazer o treinamento, correto? É fazer o tal do workout lá que tem o nome dos deuses do Olimpo, não é isso?
Exatamente. Vamos escolher um treinamento, então, pro iniciante. Começar do simples, né?
Um fraquinho que todo mundo começou aqui porque é como a letra A e é o primeiro ali da sequência. Conhece, né? Que é o Afrodite. Show de bola, Gabi. Então a gente escolheu aí um treinamento, vai lá, um workout aí pro iniciante. Qual o...
Vamos lá, vamos de Mat?
Beleza.
Mat, gente. Mat é um treino relativamente simples. Ele envolve três tipos de exercício, que são os burpees, os jumps, ou saltos, e os climbers, que é o escalador, pra quem conhece, o alpinista. Tradução pro português. Escolhido o workout, você vai apertar o play. E com o play vai vir o famoso...
5, 4, 3... 2, 1,
go.
Dá vontade de sair correndo só quando eu escuto isso aí.
É o 5, 4, 3, 2, 1, welcome to hell.
Você seleciona o treino, a gente clica em próximo, porque a primeira página ele vai mostrar aí os tempos das pessoas que a gente segue no aplicativo, depois vai mostrar a lista dos exercícios com os vídeos, as quantidades e as quantidades de ciclo, e aí vem o faça o workout, que é o botãozinho azul. E aí vem o comece o workout e vem essa contagem regressiva que dá aquele calafrio antes de começar, dependendo do treino que a gente vai fazer. Pelo menos pra mim foi quando eu fiz os 1000 burpees, esse 5, 4, 3, 2, 1, go, foi assustador.
Mas olha só, então, só pra ficar claro pro nosso ouvinte, antes de eu apertar pra iniciar o workout, eu posso ver, no caso, o cara iniciante, o cara cruzão aí que não sabe o que é o filhote, ele pode ver os vídeos pra ver a execução exata do exercício,
não
é isso?
Pode não, deve assistir com muita atenção cada um dos exercícios, entender a execução correta do exercício e aí tentar executá-la da melhor maneira possível. Apesar de o Freeletics ser baseado nos tempos e os tempos serem a medida da intensidade dos treinos, a execução, gente, vem sempre antes do tempo, tá? E aí que vem o treino estrelado e o não estrelado. Então vamos lá, começando o primeiro treino. O que, é que você deve fazer? Assistir cada um dos vídeos. E daí, depois que tiver compreendido a execução, dá início ao seu treino. Faça ele no seu tempo, faça quantas pausas forem necessárias e execute o treino até o final, né? Para tomar água, para descansar, para respirar e termine o exercício.
Quando você terminar... até minha mãe faz Freeletics, meu. Até minha mãe faz isso aí.
Verdade.
É a prova de que é para todo mundo mesmo. Então, terminando esse workout, o aplicativo vai registrar o tempo que você levou para terminar esse treino. Qual que é o seu próximo objetivo, então? Próxima vez que você executar esse treino, esse mesmo workout, você vai tentar executá-lo um pouco mais rápido, desde que você mantenha a execução dos exercícios. E a partir do momento que você tiver executado todos os exercícios exatamente, cada repetição da forma como está nos vídeos, você finalmente faz um treino estrelado. Você pode atribuir a si mesmo uma estrela. E a partir do momento que você atribuiu uma estrela, ou seja, você realizou um treino completo, um workout completo, com todas as repetições corretas, conforme o vídeo, você nunca mais pode voltar atrás. A partir daí, meu amigo, é tentar fazer cada vez mais rápido, sempre com a execução completa. Tá joia? É dessa forma que
sempre
funciona.
Sempre estrelado, não é isso? Sempre estrelado.
Sempre estrelado. Essa é a recomendação. Só uma observação da estrela. Existem alguns movimentos que as pessoas não conseguem executar, como um pull-up, que é a barra, ou algum outro movimento. Então existe uma opção, todos os exercícios você consegue uma versão mais fácil, que é a versão endurance. Então se você não está conseguindo fazer um tipo de exercício, você tem a versão desse exercício mais facilitado, que aí nesse caso você pode salvar o exercício sem estrela. Ou seja, estou fazendo aquele workout, não consigo fazer um dos movimentos dele, então eu faço a versão mais simples e mais salvo ele com o treino sem estrela.
Por exemplo, a flexão. Tem a flexão alterada, a flexão simplificada, que é com o joelho no chão. Geralmente a mulherada tem muita dificuldade de fazer flexão completa, flexão como deve ser executada, que seria a estrelada. Então tem a versão simplificada, mais facilitada, justamente com o joelho no chão. Aí tem a barra negativa, né? Que aí você pula na barra e vai segurando a descida. Enfim, tem uma série de exercícios facilitados. Na verdade, para cada exercício estrelado, para cada tipo de exercício estrelado, existe uma versão facilitada não estrelada, não é isso?
Exato. A estrela, ela vai servir para você comparar futuramente o mesmo exercício com outras vezes que você fez. Só que, quando você tá falando em comparação, você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, você tem que fazer um treino. Eu fiz o treino certinho, todos os movimentos corretos. Então, a próxima vez que eu fizer, eu vou fazer da mesma forma, os movimentos corretos, e eu consigo comparar tempo. Não adianta eu fazer hoje um treino fazendo a flexão com o joelho e na próxima fazer sem joelho e tentar comparar esses tempos. É pra isso que funciona essa questão da versão estrelada do workout.
Perfeito. Agora, quando você falou da questão de bater o tempo, ou seja, eu fiz um exercício estrelado, fizemos lá o match estrelado, com a execução de cada exercício correta, como deve ser feito. Depois eu faço o match novamente e consigo fazer num tempo menor. É aí que eu bati o tal do PB, não é isso? O famoso PB, o tal do personal best. É o meu recorde, não é isso?
Exatamente. O personal best é o seu melhor tempo num determinado exercício ou num determinado workout. E é engraçado, isso traz o tema da rede social que está inserida dentro do Freeletics, né? Que acaba se tornando uma aventura bastante divertida, você comparar os seus PBs com colegas, comparar o seu PB com os amigos, com o restante da comunidade e até com atletas do mundo todo, que você pode seguir a partir do próprio aplicativo. Então o PB e a questão da estrela realmente são uma máxima dentro do Freeletics. Mas é importante a gente sempre ter a ordem correta das coisas. Primeira coisa é aprimorar a sua execução de exercícios até atingir a forma correta. A partir daí, você tem um treino estrelado. Feito isso, busca bater os seus próprios personal bests, os seus recordes pessoais. E é aí que a brincadeira começa.
Exatamente, que aí o Freeletics vem ranqueando, não é isso?
Sim, a gente tem um ranking dos atletas. Os atletas que você segue, você vai receber os treinos dele no seu feed, né, na sua timeline. E pode seguir, pode comentar e pode conversar com essas pessoas. E eu acho que isso é bacana por causa da motivação que isso traz. Então você não só tem diversos grupos de treino espalhados ao redor de todo o Brasil, mas dentro do próprio aplicativo, dentro de casa, os seus amigos, o restante da comunidade vai te dar um clap-clap, vai te mostrar o respeito e a admiração deles pelo esforço que você está fazendo. E é daí que vem uma coisa que eu sempre repito, que é da comunidade que vem a força do Freeletics, das amizades que surgem, dos treinos coletivos, de conhecer novas pessoas e de você ter essa ajuda, essa motivação mútua entre a comunidade de atletas livres.
Menezes, eu queria fazer uma observação aqui só quanto ao PB. Uhum. E eu acho que cabe para quem tá começando, o pessoal começa a comparar o seu tempo com o tempo dos atletas patrocinados ou até com o tempo do pessoal que já tá há mais tempo e acaba atropelando a parte da execução, querendo fazer rápido para constar na timeline lá um tempo próximo, um tempo aceitável dentro do grupo. Pessoal, depois de um tempo treinando e entendendo qual é a mentalidade do Freeletics, vocês vão entender que a questão do PB é o personal best, é o seu melhor, não é o melhor do teu amigo, não é o melhor do Jonathan, não é o melhor do Menezes, não é o melhor do Dante. Até porque o Dante é level 70, né? Então, mas o cara não tem que olhar o PB do outro e dizer, cara, eu tô muito mal porque eu faço esse treino em 40 minutos e ele faz em 20. Não, você tem que olhar e pensar, porra, eu fazia esse treino em 50 e agora eu faço em 40. Então eu tô muito bem. Porra,
exato, eu evoluí.
E
exato,
outra coisa, nem sempre fazer mais rápido quer dizer que você tá fazendo melhor. Porque dependendo do movimento que você tá fazendo, às vezes quanto mais lento, mais difícil fica.
Exatamente.
Então é uma coisa pra se observar, principalmente pra quem tá querendo ter ganho de massa. É, por você tá correndo aí pra melhorar seu cardio, pra perder gordura, talvez esse PB aí ele faça sentido pra você estar sempre melhorando, mas pra quem tá tendo ganho de massa, às vezes joga contra. Então, uma coisa aí pra
não
se preocupar tanto com isso.
É, por exemplo, eu particularmente adoro o Poseidon pelo potencial de pumping e hipertrofia que ele tem. Então, o Poseidon, eu cago para o tempo. Eu faço ele o mais strict, o mais concentrado possível para explorar o movimento todo e pegar o máximo de pump possível. Mesmo porque eu tenho um pouquinho de recalque que eu jamais conseguiria fazer um Poseidon em 3 minutos e 28 segundos. Então,
eu sempre sigo... Recalque do peixinho no ombro do Thiago aí.
Esse eu não gosto de fazer, não, esse Poseidon aí.
É, pô, o do Thiago gosta, é 2 e 8, hein?
2 e 8,
eu tenho
caralho,
um filmado no YouTube de 2 e 16. Eu tenho um no YouTube também de 15, um Poseidon 3x.
Caraca, animal. Mas então, como o Lineira deixou aí o recado, Carolvin, pelo amor de Deus, não vai tentar comparar-se com essa galera mais avançada que tá aí há 1 ano, 2 anos treinando, porque aí você tá só se arriscando a se lesionar e não voltar a treinar mais. Então, respeita o seu personal best, o seu melhor tempo. Conforme você for reduzindo o tempo, pode ser que você chegue lá no tempo lá do nosso amigo Thiago, mas só com muito treinamento, não é isso?
Outra observação também, antes do treino até e depois, para quem tem o coach... Coach sempre antes de cada dia de treino, ele passa um aquecimento e um alongamento no final. É importantíssimo respeitar isso. Eu sou uma prova de que em alguns momentos eu tive preguiça de fazer o alongamento pós-treino e com o tempo eu acabei tendo alguns problemas de encurtamento muscular que eu consegui observar antes de ter uma lesão, mas que eu vou usar a minha experiência aí para orientar as outras pessoas aí Então, façam o aquecimento e o alongamento devidamente.
Tem uma outra questão que eu queria levantar aqui, lembrar pra todo mundo e recomendar, na verdade, que seja quem é um pouco mais cético ou seja quem já estava procurando uma alternativa, que baixe o aplicativo, que teste o aplicativo e que, na dúvida de testar ou não o coach, faça a assinatura do coach, porque todo mundo tem até 2 semanas, até 14 dias para pedir o reembolso integral do valor. Então, baixou o aplicativo, dê uma olhadinha, gostou? Assina o coach. Se não gostar, se não for para você, pode pedir o reembolso integral do valor, que você vai ser atendido, tá, de forma muito breve. Então fica aí a dica para quem quiser testar, tem essa forma também.
Perfeito, muito bom.
Outra observação, existem diversas páginas no Facebook de cada região do Brasil. Acho que eu não sei exatamente quantas páginas já tem, mas busque no Facebook um grupo da sua cidade. Se não tiver, com certeza vai ter uma próxima, ou em breve vai ter, ou até mesmo alguém pode às vezes criar uma página da sua região.
Com certeza, pessoal. Aqui então, ó, vamos lá. Essa é uma informação que eu posso passar para vocês. A gente tem grupos de treino já organizados aqui no Brasil, nas cidades de São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Natal, Barueri, Ribeirão Preto, Uberlândia, Barueri, Joinville, Porto Alegre, Crixás no Goiás, Irecê na Bahia, Porto Velho, Niterói, Campo dos Goytacazes, Criciúma, Matão, Bangu no Rio de Janeiro também. E se você é atleta livre, não residir em nenhuma dessas cidades, entra no Facebook, procura um grupo. Se não tiver esse grupo, fica à vontade para fazer esse grupo, para começar a estimular, procurar amigos, pessoas, familiares, para iniciar essa prática esportiva com vocês. Apesar de não ter um grupo na sua cidade, a comunidade brasileira tá aqui para apoiar vocês. Tem até um grupo do WhatsApp, quem quiser pode entrar em contato com o Leneira, que ele coloca vocês em contato com o restante da nossa comunidade de atletas livres ao redor do Brasil.
Com certeza, caro ouvinte, o Freeletics é muito bom, porque você pode treinar no conforto da sua casa, você pode treinar sozinho. Mas o barato é que nos treinos coletivos você dá um gás do caramba. É muito legal ver a galera se automotivando. Então vai lá, entra no grupo da sua cidade, treina, faz um treino coletivo, traz uma pessoa, duas, que seja, vai para uma praça, vai treinar, que você já vai ver uma grande motivação, uma grande inspiração, e com certeza vão ter várias pessoas passando e olhando, quem são esses malucos aí se matando aí, deixa eu ver o que eles estão fazendo, eu quero fazer também. Não é não? E caro ouvinte, vai lá, baixa o aplicativo, não perca tempo, conheça o programa de treinamento, e caso tenha dúvida, vocês também podem usar o nosso canal SpartanCast, vai lá no post deste episódio que vai ao ar, e coloca lá seu comentário que a gente vai respondendo a vocês também, tá? Coloca o comentário lá no nosso site. Quer também relatar sua experiência com o programa de treinamento? Quer trazer alguma crítica, alguma sugestão ou tem alguma dúvida? Vai lá no post, lá no nosso site e coloca seu comentário lá que a gente vai estar sempre respondendo o mais rápido possível para vocês, tá ok?
Queria também deixar uns parabéns para toda a comunidade dos atletas livres no Brasil. Tá todo mundo correndo atrás, todo mundo treinando, a gente está mostrando nossa força, a comunidade do mundo inteiro está virando os olhos para nós, e queria parabenizar também os embaixadores hoje do Freeletics aqui no Brasil, que estão desempenhando um super papel, que essa missão de trazer, de contar as próprias histórias e trazer cada vez mais gente para um estilo de vida mais saudável, trazer cada vez mais gente para poder se tornar a melhor versão de si mesmos. Então fica aqui os meus parabéns à comunidade toda de atletas livres do Brasil. Sintam-se abraçados e sintam-se como tendo recebido um clap-clap do Freeletics. Vocês merecem.
Eu queria fazer um apelo rápido no final agora.
Fecha aí.
Pessoal do Sul, pelo amor de Deus, sai pra rua e vem treinar, porra.
Mas tem gaúcho na rua, porra. 20% skill, 15% concentration.